Entrevista.
E nós vamos conversar agora em nosso programa com o Dr. Tarcísio Palhano, assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia, coordenador técnico e científico do SEBRIM, Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, professor aposentado de farmacologia aplicada da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi o responsável pela implantação do primeiro serviço de farmácia clínica e do primeiro centro de informação sobre medicamentos do Brasil. E nós vamos falar sobre os aspectos do aconselhamento ao paciente usuário de medicamentos. Doutor Tarcísio está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Tarcísio Palhano.
Boa tarde, Tamires, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer conversar novamente com o senhor em nosso programa, viu, doutor?
Prazer, meu.
Doutor, o senhor chama a atenção para a necessidade de o paciente ou os seus responsáveis darem a devida importância a vários aspectos relacionados à utilização do medicamento para que o seu uso seja seguro e racional. E um dos aspectos diz respeito aos horários do uso do medicamento, né? Por que os medicamentos, doutor, devem ser tomados rigorosamente nos horários prescritos?
Olha, Tenise, a gente quer enfatizar este aspecto, porque, claro que se o paciente é uma pessoa leiga no assunto, ela talvez tenha alguma dificuldade em compreender por que alguns medicamentos são prescritos, por exemplo, de 6 em 6 horas, outros são prescritos de 8 em 8, outros de 12 em 12, outros de uma única dose ao dia. E a gente quer alertar as pessoas para a importância de observar esses horários. Porque quando são feitos os estudos antes dos lançamentos dos medicamentos, um dos critérios que são avaliados e analisados é o tempo de ação do medicamento. Então, são feitas, por exemplo, quando está prescrito um medicamento para ser utilizado a cada 8 horas, isso significa dizer que se eu não observar esses intervalos, as concentrações dos medicamentos no sangue do paciente, elas vão cair e podendo atingir o que nós chamamos de níveis subterapêuticos. Ou seja, a concentração do medicamento no sangue vai estar numa linha, num nível abaixo daquele nível, daquela linha que pressupõe a ação terapêutica daquele medicamento. Então, o paciente usa uma dose. O medicamento sobe, a concentração sobe muito rapidamente, a partir do momento que ele é absorvido, mas também, a partir de um certo momento, essa concentração tende a cair. Por quê? Porque o medicamento, sob alguma forma, ele vai ser eliminado do organismo. Isso é um processo natural.
Certo, então a eficácia dele não é a mesma, né, doutor?
Sim, exatamente.
Se você tem que tomar de 8 em 8 horas e você toma de 12 em 12 horas, o efeito não vai ser o mesmo, né?
De jeito nenhum.
Agora, pode acontecer o contrário? Pode acontecer o contrário, doutor? Assim, a pessoa tomar de 8 em 8 horas, aí a pessoa resolver que vai tomar de 4 em 4, isso tem um efeito também contrário?
Perfeitamente, as duas situações são possíveis de ocorrer. Uhum. Só concluindo um pouco, quer dizer, a concentração cai e é isso que faz a necessidade de ele utilizar outra dose naquele intervalo de tempo para que a concentração aumente de novo, voltando à ideal para a produção do efeito terapêutico. Isso se dá de uma forma que, dependendo do medicamento, vai chegar um momento em que nós chamamos de concentração constante, ou seja, o medicamento atinge um nível de concentração em que o efeito terapêutico esperado ele é considerado o ideal. Tá? Por isso é importante observar os intervalos. A pergunta que você fez seria o verso da medalha. Na expectativa, às vezes, de ter um efeito mais rápido, a pessoa leigamente pode decidir por encurtar estes intervalos. Isso também é ruim, porque ao invés de se atingir o que nós chamamos de nível subterapêutico, concentração baixa, nós vamos ter níveis acima do terapêutico, ou seja, dentro da faixa, possivelmente, já de toxicidade do medicamento, de ocorrência de reações indesejáveis. Então, nenhuma das duas práticas é recomendada. Os horários são importantes de serem observados para nem se ter nível subterapêutico, ou seja, uma concentração ineficaz ou menos eficaz, e nem se ter uma concentração tóxica daquele medicamento.
E o senhor alerta para os cuidados também que se deve ter com a duração do tratamento, né? Muita gente, o médico passa, olha, você tem que tomar durante 7 dias. Aí a pessoa com 4 dias se acha melhor e para de tomar. Isso é perigoso, doutor?
Novamente, eu insisto, é uma avaliação leiga. Muitas vezes as doenças, por se manifestarem por sinais e sintomas, o uso de um medicamento para tratar aquela doença é de se esperar que os sinais e sintomas vão desaparecendo, ou seja, que a pessoa vá melhorando. Quando isso acontece e que a pessoa acredita que está curada, né, e tende a suspender o medicamento ou então a diminuir o fracionamento das doses, o uso das doses regulares, há um risco muito grande, porque a doença pode recrudescer, quer dizer, eu posso ter um agravamento da doença, e isso levar, inclusive, à necessidade de mais cuidados, de outros medicamentos, de serem introduzidos na terapêutica, de outras medidas, até não farmacológicas, etc. Então, é muito importante que seja observado essa duração do tratamento. Chamo atenção particular para o caso dos antibióticos. Vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Uma pessoa que está com infecção e que apresenta febre. Começa a usar um tratamento com antibiótico que deveria ser por 7 dias, suponhamos. No segundo dia, ou às vezes no primeiro dia, ela já se sente bem, já se sente mais disposta, porque a febre também debilita. Então, cessa a febre, cessa essa debilidade muscular, a pessoa começa a se sentir mais disposta, etc., ela pode sentir que está curada e parar o tratamento. Neste caso específico dos antibióticos, esses danos podem ser muito mais intensos ainda, porque a gente está lidando com bactérias que desenvolvem um mecanismo que costuma se chamar de resistência microbiana. E isso significa dizer que as bactérias, com o uso indevido do antibiótico, elas vão ficando mais resistentes. Ou seja, há uma tendência natural a que o paciente não se recupere como se recuperaria se a duração do tratamento tivesse sido aquela prescrita. Isso em outra ocasião, mesmo que ele venha apresentar as mesmas manifestações e até a mesma doença, é possível que aquele medicamento, aquele antibiótico, nem seja mais útil. Ou, por outro lado, que aquelas doses inicialmente prescritas precisem ser aumentadas para poder se obter o efeito terapêutico desejado, se o uso anterior tivesse sido o uso regular, o uso adequado.